Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias. 23 de dezembro de 2021. Há mais de 25 anos, em 1995, a Lígia Fagundes Telles publicava a obra A Noite Escura e Mais Eu. Um dos livros primorosos da autora, muito bonitos. E de lá, desta obra, é que nós trabalharemos hoje uma inspiração importante para os nossos dias, uma alegoria sobre os nossos tempos. A Lígia empresta voz a seres inanimados. Ela vai até o mundo desses seres inanimados, como quem faz uma recíproca de inversão. Lá, no mundo dessas criaturas, ela faz um passeio existencial que mostra, entre outras coisas, o quanto, por exemplo, a mesa da sua casa participa da sua vida. A mesa não está ali apenas para que você coloque objetos sobre ela. A mesa fala, ela diz coisas, ela diz do seu gosto, ela diz dos seus sentimentos, ela diz do que você espera na relação com ela, mesa. E assim as cadeiras, e assim seu televisor, seu ar-condicionado, os vidros da sua casa, a casa como um todo. Basicamente, a Lígia nos diz, as coisas falam. E essas coisas que falam possuem uma vida tão profunda, tão autêntica, tão genuína dentro de todas as coisas que nos habitam e que estão conosco, que por vezes, nesse emaranhado de coisas, nós é que somos aqueles menos vivos, por assim dizer, numa licença poética. Nós é que somos aqueles menos autênticos. Nós é que temos muito mais a aprender com o coração, com a expressão das coisas. Para mostrar isso de uma maneira muito ampla, a Lígia carrega pesado nas tintas. E ela vai então até uma casa que está para ser demolida, e nessa é a casa de um professor. E nessa casa, e houve lá uma série de problemas, na casa desse professor, esse professor havia comprado há algum tempo um anão para colocar no jardim, debaixo de um caramanchão que ele tinha. Quem nos conta, quem nos fala, é o próprio anão de pedra desse caramanchão. Ele falando, ele mostra o quanto de vida há nas coisas, o quanto de vida há no banco de jardim quando você o coloca. E esse banco de jardim recebe pássaros, esse banco de jardim recebe pessoas que sentam e leem, este banco de jardim participa da decoração, este banco de jardim participa da vida. Vamos então ao texto da Lígia Fagundes Telles, esta obra belíssima, e como sempre convido vocês a lerem na íntegra depois. Por questão do tempo e do espaço que dispomos, veremos uma parte apenas importante da obra. Quem fala conosco é o próprio anão de pedra. Ele diz, a data na qual eu fui modelado está ou não está gravada na sola da minha bota. Mas este detalhe talvez não interesse. Parece que os anões já nascem velhos. Isso deve vigorar também para os anões de jardim. Eu sou um anão de jardim. Não sou de gesso, como pensava Marieta. Esse anão de gesso é muito feio, ela disse, quando me viu. Sou feio, mas eu sou de pedra. E do tamanho de um anão de verdade, com aquela roupeta meio idiota das ilustrações, das histórias tradicionais, a carapuça, a larga jaqueta fechada por um cinto e as calças colantes, com as botinhas pontudas de cano curto. A diferença é que os anões decorativos são risonhos. Eu sou um anão sério. As crianças, que são poucas, que me viram, não acharam a menor graça em mim. Esse anão tem cara de besta, disse o sobrinho do professor. Um menino de olhar dissimulado, fugidio. Então, eu pensei aqui com os meus botões. Eu não tenho botões. Que quando ele for homem, vai ser um corrupto boçal. E essa ideia me deixou bastante satisfeito. Eu não agrado as crianças. E nem espero mesmo agradar essas sementes em geral ruins, com aqueles defeitos de origem somados aos vícios que acabam vindo com o tempo. Quais desses pequeninos, modelados pela vulgaridade dos pais, vão chegar à plenitude de seres honestos? Verdadeiros? Não quero ser um anão puritano. Afinal, eu não estou pedindo heróis, não estou pedindo santos, mas dentre estes machos e fêmeas, qual deles serão ao menos limpos? Dê um passo à frente, aquele que conseguir escapar da agressividade num mundo onde a marca é a da violência. Pois é, as crianças. Eu não tive melhor impressão dos adultos, pelo menos dos habitantes desta casa. Tirante o professor, ele é bom e bobo. Eu pude ver por dentro a sedutora Hortência, que desde o começo desconfiou de mim. Ela disse, não parece um anão filosofante? Prefiro os anões inocentes, ela disse. Então a Marieta riu com seu hipócrita lábio leporino. É um anão de gesso, professor, não é? Não dá sorte, resmungou. Ele não respondeu. Tinha um cachimbo no canto da boca, estava ocupado em me instalar mais confortavelmente entre os tufos de samambaia e próximo da cadeira, onde vinha se sentar para tocar o seu violoncelo. Pois é, os adultos. A saltitante Hortência matou, devagar, o professor com doses mínimas de arsênico, dissolvido no chamate. Não era melhor a chantagista Marieta que vestia as roupas da patroa, quando ela viajava e dava beijos estalados no focinho do Miguel, para depois aplicar-lhe os maiores pontapés quando não via ninguém por perto. Falei em Miguel, o vira-latas de Hortência, que ela achou na rua quando voltava do encontro com o amante. Ela ficava generosa depois desses encontros. Recolheu o Miguel com suas pulgas e numa outra noite recolheu o gato, no qual botou o nome de Adolfo. Este mesmo foi sagaz com a própria dona, mas ainda eu o preferia ao Miguel, que era superficial, confiado, e na primeira vez em que me viu, levantou a perna e fez xixi na minha bota. Este anão de jardim, que a Lígia Fagundes Telles nos conta, formou sua personalidade, seu modo de ser, sua visão de mundo, seus jeitos, seus modos, tudo aquilo que o habita a partir do quê? Quais são as referenciais que ele tem? O que ele nos conta dessas referenciais? Até aqui, ele nos conta como alguém que está neste ambiente familiar, que viu a Hortência matando aos poucos o professor, colocando arsênico diluído nas bebidas dele. Vimos uma empregada, Marieta, que é hipócrita. Vimos as crianças que não gostam dele. Olhem os registros, o que o anão está nos contando do mundo, das coisas que ele construiu dentro dele. Talvez os senhores possam pensar que sobre quais consequências podem existir nessa personificação das coisas. Muitos já estão habituados a criar um poema e ali personificar uma estrela, escrever um texto e personificar uma criatura divina, alada, ou mesmo modelar em massinha algo e dar um nome àquilo. Acham isso natural, mas não acham natural, muitos não, que as coisas ao nosso redor, em grande parte, estão personificadas e muitas delas não possuem sequer um nome, mas fazem parte da nossa vida, testemunham sobre nossas vidas. Querem saber como, pragmaticamente, num exemplo que vai colocar parte do conteúdo a perder? Olhe, dois amigos que são vizinhos compraram o mesmo automóvel numa promoção. Um vive praguejando contra o carro, dizendo que não presta, não cuida, não gosta, negligencia a higiene no automóvel, negligencia as revisões, porque acha que não presta e que não quer colocar nenhum investimento naquilo e que vai quebrar a qualquer hora mesmo e que não pode viajar com ele. O outro gosta do automóvel, sempre gostou, cuida do automóvel, da higiene do veículo, leva as revisões, fez alguns incrementos no automóvel. Quando você vai à casa de um e à casa do outro, o que falam estas coisas com você? É o mesmo automóvel, mas você, ao olhar para um, dirá: nossa, este automóvel tem uma aparência tão triste, talvez por toda a poeira e sujeira que há por sobre ele. E, acrescentando a isso, o amigo ainda dirá: sim, ele não funciona direito, qualquer hora vai parar, como provavelmente vai, não é? Diante de tanta negligência. Quando você vai à casa do outro, você olha o mesmo automóvel que você mal reconhece e diz: nossa, que bonito esse automóvel, parece que ele sorri para a gente. E esse outro amigo te diz: é que o farol de milha, como foi colocado ali embaixo, junto à placa, dá a impressão, de fato, de alguém sorrindo. As coisas falam, ora mais, ora menos, às vezes emudecem, morrem, por descuso, por descaso. Se isso está parecendo um pouco a teoria das ideias de Platão, tem muito a ver com a teoria das ideias de Platão. A Lígia Fagundes Telles conhece, e fez grandes analogias aqui. Se tudo que nos cerca, de certa maneira, são produções nossas, de certa maneira, as cadeiras, os móveis, o modo como as samambaias estão nos vasos de coquim, etc. Se isso é uma inspiração do nosso espírito, da nossa alma, diz muito de nós também. Não completamente, porque cada coisa dessas vai ter uma vivência própria, que muitas vezes nem depende de nós. E o anão tem muito mais a nos contar, este anão de jardim. Até aqui vimos que ele não é nada feliz onde ele está, não é? Que as coisas ali não estão muito bem para ele. Ele então continua nos contando: eu fui feito de uma pedra bastante resistente, mas há um limite. Meu nariz está carcomido, e carcomidas as pontas destes dedos que seguram o meu pequeno cachimbo. E me pergunto agora: se eu fosse um anão de carne e osso, não estaria com estas mesmas gretas? Nem são gretas, mas furos enegrecidos, como os furos dos carunchos, a erosão. Muito adiante, depois de ele descrever todas essas coisas, como está a casa, etc., ele fala: o professor Hortense Marieta, o professor tocava seu violoncelo e sonhava, até que interrompeu o sonho debaixo da terra. Hortência, a falsa, distraída, podia ter ido embora simplesmente com seu amante corretor de imóveis. Mas é a herança. Na última vez em que apareceu aqui no Caramanchão, teve um olhar pensativo para o violoncelo do professor lá no canto. Voltou a olhar para mim e disse, como se eu tivesse lhe pedido alguma satisfação: depois eu volto para levar você. E não voltou. Saiu com seu passinho curto, seu espelho e o seu gozo. Depois de longa data, longa temporada com um músico velho, só um corretor tão jovem quanto voraz foram cúmplices do crime. Será que o tempo ou o remorso vai um dia corroer as delicadas entranhas de Hortência, como corroeu a minha cara? Fico às vezes me perguntando por que a Marieta me irritava ainda mais do que a própria assassina, que pelo menos sabia o que eu queria e fez o que planejou. Ele disse que Marieta não, porque na opinião dele a Marieta era muito bronca para poder fazer qualquer coisa dessas. O anão, quando ele nos conta essa história, não há mais ninguém na casa. Todos foram embora, de um jeito ou de outro. O professor morreu e as mulheres foram embora. Só está ele ali na casa. A casa está vazia, abandonada, está só o anão ali e nos contando essas conjecturas. Ele fica pensando, fica nos contando o que acontece. Não, ele está aguardando, a casa será demolida. Então ele nos diz, debandaram todos, eu fiquei. Eu, o violoncelo esquecido, lá no canto. A madeira do caramanchão também apodreceu debaixo das trepadeiras ressequidas. Um dia os homens da demolição entraram aqui para fazer suas avaliações. Olharam o violoncelo, bateram com os nós dos dedos da madeira. Será que isso vai render alguma grana? O mais velho perguntou. O outro fez uma careta. Apanhou muita chuva. Talvez não sirva nem para o fogo, disse. E botou a mão no meu ombro. E este anão rachado? Deixa este por minha conta, que eu acabo com ele. Saíram e ficou em silêncio. Ficou tudo em silêncio, murmurejando no jardim. Meu peito, rachado, continua oco. A não ser um outro inseto, formiga, que se aventura por esta fresta, não há nada aqui dentro. E, contudo, eu ouço o coração pulsando, repetir e repetir, eu sou. Fiquei como um homem que é prisioneiro de si mesmo no seu invólucro de carne. A diferença é que o homem pode se movimentar, e eu estou ficando no lugar onde me depositaram e esqueceram. Atenção aqui, senhores, por favor. Lígia Fagundes Telles, neste elemento neoplatônico, agora trata de questões extremamente delicadas, nos lembrando pessoas que se tornaram anões de jardins. Nas próprias vidas, pessoas que se tornaram reféns das coisas ao redor. Assim como este anão de jardim está ali, presencia as coisas, mas parece que não tem um poder de decisão, de participação maior sobre elas, a não ser verificar o que acontece, lamentar o que acontece, sofrer o que acontece. Os homens vêm e dizem que vão demolir a casa, um olha para ele e diz que vai cuidar dele, que vai pessoalmente cuidar de dar um fim a ele. O peito dele está rachado, formigas entram, vão embora. Quem olha pensa, é só um anão de pedra, mais nada. Não tem vida, não tem alma, não tem nada. E assim muitas pessoas vivem numa sociedade contemporânea. Parece que o Estado não olha para elas, o governo não sabe da existência delas, os familiares pouco ligam, amigos, as formigas passam por dentro delas e nem as formigas parecem ligar. Não é raro ouvir pessoas falando sobre isso no consultório, dizendo o que se passa com elas, como se desistissem, como se não pudessem fazer nada a respeito disso. Mas já estão fazendo. Se estão sofrendo com isso, se não estão gostando disso, se não querem isso, já estão fazendo. Isso já é fazer alguma coisa, é mostrar, estou vivo. Viram o que ela colocou aqui? Eu sou. Ele prossegue dizendo, e eu estou ficando no lugar onde me depositaram e esqueceram até ser removido ou destruído. O que vai acontecer logo? Os demolidores estão chegando à última parede da casa. Logo eles virão com as picaretas nesta direção. Já disse que o mais jovem e mais forte me escolheu, e até que os operários sabem fingir eficiência, a pressa, porque apressado mesmo é o corretor, amante. Ontem ele andou por aqui, deu suas ordens com maior ênfase. Está impaciente, o terreno é grande, está localizado num bairro elegante, quer fazer logo o negócio. Quando foi embora, seu belo carro, fiquei olhando o jardim com sua folhagem desgrenhada, enfrentando bravamente o capim furioso. Um jardim selvagem, mas fácil de abater. Trabalho vai dar a figueira, com suas raízes agarradas à terra. Se descabela às vezes quando fica em pânico, mas antes será a vez deste caramanchão, e eu aqui dentro dele. Meu avô também era meio arrogante, me disse o professor certa noite. E riu, seu riso breve neste tempo, ele ainda ria. É com arrogância agora que espero eu a morte? Não tenho medo, não tenho medo, não tenho o menor medo. E essa é outra diferença importante entre um anão de pedra e um homem. A carne é que sofre, o temor e tremor, mas meu corpo é insensível. Sensível é esta habitante que se chama alma. Ela sim. Falei em alma. Seria ela um simples feixe de memórias? Memórias desordenadas, obscuras? Tudo assim esfumado, como um sonho entremeado de fantasmas? Seria isso? Eu não sei. Sei apenas que essa alma vai continuar, não mais neste corpo rachado, mas em algum outro corpo que Deus vai me destinar. Ele sabe. E agora eu me lembro da noite em que este peito rachou, feito uma casca de ovo. E ele nos conta como isso aconteceu. Por mais distante que possa parecer, o que este anão de pedra de jardim nos conta, por vezes ecoa dentro dos nossos consultórios. Não que pessoas são assim, mas muitas vezes pessoas acham para elas mesmas que se parecem assim. Inclusive nos dizem com metáforas ou com licenças diretas que elas se sentem como uma estátua em um jardim. E para algumas isso até é motivo de alívio, porque acham que pelo menos assim de vez em quando são vistas. Ele conta tudo o que houve com o professor. Conta que o professor deu um nome a ele, o nome é Cobalt, pois Cobalt foi o nome que o professor me deu. Ele estava no antiquário quando me descobriu. De repente, lá no fundo, penumbroso de uma das salas, achou graça em mim e disse ao vendedor que eu era muito parecido com seu avô, chamado Cobalt. O avô tinha o mesmo nariz de batatinha, a pele toda enrugada e desse jeito pretensioso de juiz que julga, mas não admite ser julgado. Inclinou-se para me examinar e pareceu agradavelmente surpreendido. Este anão tem um furinho lá dentro do ouvido, como as imagens dos deuses chineses, para ouvir melhor as preces. Não vai ouvir preces, mas o meu violoncelo. Ele avisou ao me instalar no chão arenoso do caramanchão, entre dois tufos de samambaia. Sua música era boa? Era ruim? Eu não sei. E nem ele ficou sabendo, esse meu dono era tão fraco que não teve nem forças para cumprir sua vocação. Não tomava notas ou então rabiscava desordenadamente em composições, em folhas que acabava perdendo. E a Marieta jogava tudo no lixo. Ele disse que ele passava horas tocando. Toda a parte final do livro, a Lígia Fagundes Telles nos conta das demolições. À medida que a equipe de demolição avança, o anão de pedra do jardim prossegue pensando. se vale a pena. Olhem nas palavras dele, tanta ambição, tanta vaidade, tanta mentira. O professor era delicado, manso de coração, mas não era irritante com a sua mornidão? A bondade sem a coragem, sem energia, ele nem dava pena, dava até raiva por ser assim. E dos outros, desses eu não quero nem falar. Tenho pouco tempo e eu confesso que eu não fui mesmo compassivo e ainda assim eu ouso sonhar com uma outra vida, porque eu sempre sonhei e ainda sonho com Deus. Então eu peço isso, queria servi-lo na ativa, quero lutar com o amor que sou capaz de ter e não tive. Queria ser um guerreiro, não um discípulo espectador, mas um discípulo guerreiro. Me pergunto até onde, como aqueles lá, permitiriam a crucificação de Jesus Cristo. Eu sei do seu desencanto diante deste mundo que ficou ruim demais. Ainda assim eu estou pedindo, eu quero lutar, me dê um corpo. As vozes dos demolidores estão mais nítidas agora. Um deles parou para arregaçar as mangas da camisa, vai acender um cigarro. Eu baixo o olhar e vejo um pequeno escorpião que saiu de debaixo da pedra e se aproximou até parar interrogativo diante do bico da minha bota. Sei que é o último bicho que eu verei. Nenhum medo nem dele, nem da morte, mas agora é diferente, estou ansioso. Se eu pudesse compreendê-lo, mas escorpião não precisa de compreensão, precisa de amor. Tem a cor da palha seca e a cauda erguida, está com a cauda em gomos, sempre erguida no alto e em posição de dardo. É um lutador pronto para se defender ou para atacar. Os homens estão parados na entrada do caramanchão e combinam um jogo para mais tarde. O mais velho parece satisfeito, o trabalho está praticamente terminado. O escorpião fugiu, com seu dardo aceso, as pinças altas do alerta, escondeu-se. A tática. Um ser odiado, odiado, odiado e que resiste, porque os deuses o inscreveram no zodíaco. Lá está, signo de escorpião, o escorpião. E se Deus me der essas mínimas formas, eu aceito. Quero a ilusão da esperança, quero a ilusão do sonho, em qualquer tempo e espaço, e o demolidor jovem está aqui, junto de mim. Pai nosso que estás no céu, com a constelação do escorpião brilhando, gloriosa, brilhando com todas as suas estrelas, e o braço do homem se levanta e fecha os olhos. Seja feita a vossa vontade, e agora, picareta, então aceito, também será estrela menor, de grande cauda levantada no infinito deste céu de outubro. Fim do livro da Lígia Fagundes Telles. O final do Anão de Jardim, por trágico que pareça, mostra o destino comum a estas coisas das nossas vidas que nos acompanharam, que nos serviram, nossas cadeiras de balanço, nossas escrivaninhas, nossos celulares, nas toalhas das nossas mesas, nossas toalhas de banho, nossas roupas, nossos sapatos, nossos amigos de viagem, que quando não são mais necessários por qualquer razão, são simplesmente descartados, sem alma, sem vida, sem piedade. Muito se fala hoje em desapego, muitos falam em desapego. Que desapego é esse no qual o desprezo pelo outro parece tão profundo? Mas há desapegos amorosos também, que libertam o outro. De qual deles estamos falando? Qual deles é a indicação para as nossas vidas e para os novos dias, para os novos tempos? Tudo isso é tema de reflexão e de aprofundamento. Agradeço a presença dos senhores. Amanhã, 24 de dezembro, véspera do Natal, nós não teremos oficina, mas enviarei a vocês uma das que ficaram pendentes em edição, será enviada amanhã, segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília. Prosseguimos aqui os nossos trabalhos. A próxima semana é a última semana das oficinas diárias das histórias inspiradoras, depois de quase 2 anos, centenas de livros e trabalhos aí que fizemos. Desejo um Natal de amor, de paz a vocês. Até segunda-feira. Tchau, pessoal.